Boa noite, cumprimento os colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes aqui presentes, em especial o vereador eleito Zé Carlos Mototáxi, que dia 1º de janeiro assumirá como vereador nessa casa, e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob a proteção de Deus, em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 33ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube e Facebook Câmara Municipal de Juara. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Registro a presença dos vereadores Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Dalpiaz, vereadora Mônica, vereador Eduardo, vereador Heraldo, da senhora presidente, a minha presença. A quórum, senhora presidente.
Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. E boa noite também para a população que nos assiste pelas redes sociais, o vereador eleito Zé Carlos Mototáxi. É um prazer recebê-lo nessa Casa de Leis, que será sua casa de trabalho a partir de 1º de janeiro de 2025. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo.
Obrigada, vereadora. Ao primeiro secretário para a leitura da ata da 32ª sessão ordinária, realizada em 9/12/2024, e atas das sessões solenes de outorga do diploma Professor Elaine de Matias Alves e comenda do mérito desportivo José Carlos de Oliveira, realizada em 5/12/2024, e outorga do título honorífico de cidadão juarense, realizada em 12/12/2024.
Ata da sessão solene de entrega do diploma Professor Elaine Silvana de Matias Alves e da comenda de mérito desportivo José Carlos de Oliveira, da 4ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Aos 15 dias do mês de dezembro do ano 2024, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo Municipal, constatada a presença de todos os parlamentares. A presidente, então, passou a palavra aos vereadores Léo Boy, Eduardo Box, Marta Dalpiaz, Wellington, Zé Galvão, Heraldo, Mônica. A presidente, então, convidou o senhor Everaldo para falar em nome dos homenageados. Em seguida, foi realizada a entrega de todos os homenageados. Finalizada então a entrega dos diplomas, a presidente parabenizou a todos os homenageados e agradeceu a presença de todos os presentes, declarando encerrada a sessão. Ata da sessão solene de entrega dos títulos de cidadão e cidadã juarense da 4ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Reuniram-se os 9 vereadores que compõem o Poder Legislativo. Na ocasião, se pronunciaram o prefeito municipal Carlos Sirena, o deputado estadual senhor Fábio Tardim, defensora pública Carolina Zandoni. Passando então a palavra aos vereadores Eduardo, Léo Boy, Marta, Wellington, Zé Galvão, Heraldo, Luciano, Mônica e a presidente Sandy. Em seguida, a defensora pública, senhora Carolina, se pronunciou em nome de todos os homenageados. Em ato contínuo, os vereadores fizeram a entrega aos homenageados. Encerrada, então, a senhora presidente Sandy declarou encerrada a sessão e eu solicitei que fosse digitada a presente ata. Ata da 32ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura, aos 9 dias do mês de dezembro de 2024, às 19h30, para a realização da 32ª sessão, constatava da presença de todos os parlamentares. Sobre a primeira secretaria, foram lidas as atas da 31ª sessão ordinária e a ata de audiência pública realizado no dia 26 de novembro. No pequeno expediente foram lidos os seguintes documentos. Processo 531, convite da União dos Vereadores do Brasil. Processo 534, ofício do Conselho Tutelar de Juara. Processo 535, ofício do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juara. Protocolo 207 de 2024, indicação de número 22 do vereador Heraldo Marquito. Passando, então, ao livro de pequeno expediente. Em seguida, os vereadores que fizeram um pronunciamento no pequeno expediente. Vereador Wellington, vereador Marquito. No grande expediente foram lidas as seguintes proposituras. Processo 536 da Prefeitura de Juara, processo 537 da Prefeitura de Juara, processo 538 do vereador Eduardo Box, processo 532 do vereador Eduardo Box, processo 532 do vereador Léo Boy, processo 539 da mesa diretora, processo 541 da mesa diretora, processo 540 da mesa diretora, processo 542 de interesse plenário, processo 543 de interesse plenário, protocolo 2000 de interesse da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, protocolo 1999 de interesse da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, protocolo 2009 de interesse da Comissão de Finanças, protocolo 2010 de interesse da Comissão de Finanças, protocolo 2011 de interesse da Comissão de Finanças, protocolo 2012 de interesse da Comissão de Finanças, protocolo 2013 de interesse da Comissão de Finanças. Em ato contínuo, a presidente solicitou a inclusão no grande expediente das seguintes matérias. A presidente solicitou a inclusão de leitura no grande expediente. Seguintes proposituras. Processo 546, de interesse do vereador Léo Boy. Processo 547, de interesse do vereador Léo Boy. Em ato contínuo, a presidente deliberou com o soberano plenário sobre a inclusão de pauta do requerimento de número 60, requerendo a tramitação em regime de urgência ao projeto de lei do legislativo e a votação em bloco das emendas impositivas do orçamento do número 1 ao número 39. Ordem do dia. Em votação, projeto de lei 62 de 2024, aprovado por unanimidade. Regime de urgência ao processo 537 de 2024, aprovado por unanimidade. Processo 542, requerimento de dispensa dos pareceres ao projeto de lei 63, aprovado por unanimidade. Apreciado em única discussão, projeto de lei 63 de 2024, aprovado por unanimidade. Apreciado em única discussão, projeto de lei 60, aprovado por unanimidade. Apreciado em única discussão, projeto de lei 61 de 2024, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em segunda discussão, projeto de lei 24 de 2024, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em primeira discussão, projeto de lei 25 de 2024, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em primeira discussão, projeto de lei 17 de 2023, também aprovado por unanimidade. Foi apreciada a emenda supressiva 04 de 2024, aprovada por unanimidade. Foi apreciada a emenda aditiva 9 de 2024, aprovada por unanimidade. Foi apreciada em primeira discussão o projeto de lei 07 de 2022 sobre o IPTU. Aprovado por 8 votos favoráveis e 1 contrário. Apreciadas as emendas impositivas individuais dos vereadores em bloco. Foram aprovadas por unanimidade. Emenda modificativa número 15, aprovada por unanimidade. Emenda modificativa 16, foi solicitada à vista, então aprovada à vista. Foi apreciada a emenda número 17, aprovada por unanimidade. Foi apreciada a emenda modificativa 18, à vista foi concedida. Foi apreciada a emenda modificativa 19, discutiram o vereador Luciano Oliveto, qual solicitou vista da referida emenda modificativa. A vista foi concedida. Foi apreciado o projeto de lei 56 de 2024. Discutiram o vereador Léo Boy, Marta Lopiaz e Luciano, qual solicitou vista do referido projeto. A vista foi concedida. Foi apreciado o processo 543, tramitação em regime de urgência, penso pareceres permanentes, projeto de decreto número 7879, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em única discussão, projeto de decreto legislativo 78, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em única discussão, decreto 79, também aprovado por unanimidade. Requerimento número 60, também aprovado por unanimidade. Nas considerações finais, pronunciaram os vereadores Léo Boy, Wellington Martins e vereador Heraldo Marquito. Então, o presidente declarou encerrada a sessão e eu, vereador Luciano, solicitei que fosse digitada a presente ata, que segue por mim assinada e demais vereadores. Senhora presidente, leitura concluída das três atas.
Obrigada, vereador. Em discussão, as atas que acabam de serem lidas. Não havendo quem queira discutir, as mesmas estão em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, estão aprovadas as atas lidas. Ao primeiro secretário para realizar a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Processo 548, protocolo 2062, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando o relatório das atividades do mês de novembro de 2024. Indicação de autoria dos vereadores Sandy e Luciana Heraldo, indicação 19, encaminhando expediente indicatório ao secretário de Infraestrutura e Logística, senhor Marcelo Padeiro, indicando a necessidade de realização de manutenção nos trechos das rodovias 338, 417, que ligam o município de Juara aos assentamentos Banco da Terra, PA do Vale, PA do Japuranã e PA do Escondido, senhora presidente.
Eu solicito ao primeiro secretário a leitura na íntegra do parecer em conjunto das comissões permanentes dessa Casa de Leis referente ao projeto de lei complementar 02/2023, que dispõe sobre o plano diretor do município de Juara e da outras providências.
É grande, hein? Todo mundo assinou? Todos os vereadores assinaram? Deixa eu conferir. Só a senhora presidente que não assina, né? Não é das comissões. Parecer em conjunto de número 65, análise em conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, relacionados ao projeto de lei 02/2023, de 2 de junho do ano de 2023, que dispõe sobre o plano diretor do município de Juara e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 02, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Juara e da Outras Providências, foi protocolado nessa Casa de Leis no dia 2 de junho, ainda do ano de 2023, e encaminhado às comissões no dia 6 de junho de 2023, sendo que desde então vem sendo objeto de estudos detalhados em razão de sua importância e impacto no município e na vida da população. O presente projeto de lei teria como objetivo atualizar o plano diretor do município de Juara, instituído pela Lei Complementar 15, de 2006. Alega o Executivo que o citado projeto está em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257, de 2001. Aduziu ainda que atualmente o plano está desatualizado, com atraso de mais de 7 anos em sua revisão, o que compromete a gestão sustentável e democrática do crescimento urbano. O crescimento desordenado e a ocupação irregular do território agravado, os riscos à sustentabilidade ambiental, dificultando o planejamento de ações efetivas para o desenvolvimento do município. A matéria foi submetida às comissões permanentes dessa casa para análise e então emissão de parecer. É o sucinto relatório, passamos à análise da matéria. Exame da matéria, da constitucionalidade e legalidade. O projeto encontra amparo nos artigos 30, inciso 1º da Constituição Federal, que estabelece a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, artigo 8º, inciso 12 da Lei Orgânica. Assim, não há de se falar em vício de iniciativa. Ademais, a Constituição Federal define como obrigatório os planos diretores para cidades com população acima de 20 mil habitantes, bem como o plano diretor é o instrumento básico da política municipal de desenvolvimento urbano. A Constituição Federal, em seu artigo 182, na Política de Desenvolvimento Urbano, executada pelo Poder Público, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir bem-estar de seus habitantes. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro e é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento sobre pena sucessivamente de 1. Parcelamento ou edificação compulsória, 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo do tempo, 3. Desapropriação com pagamento mediante títulos de dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de 10 anos em parcelas anuais iguais e sucessivas, asseguradas o valor real da indenização e dos juros legais. O Estatuto de Cidade reafirma essa diretriz, estabelecendo que o plano diretor, como instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão urbana, bem como implementação de revisão ou alteração do plano diretor ou legislação urbanística, demanda um estudo técnico que devam ser, por imposição formal, precedidas de participação popular mediante realização de audiências públicas e consulta à sociedade civil e à população. Em seu artigo 39, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor, assegurando o atendimento às necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2 desta lei. Artigo 40. O plano diretor aprovado por lei municipal é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Primeiro, o plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. O plano diretor deverá englobar o território do município como um todo. A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativos e executivos municipais garantirão a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas do município e seus segmentos da comunidade. A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos e também o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Dessa forma, o Estatuto da Cidade impõe que, através do plano diretor, haja um adequado planejamento e regulação urbanística, isto é, o poder público não apenas deve definir o que é desejável acontecer em cada pedaço da cidade, mas também adotar um conjunto de instrumentos para fazer com que isso realmente aconteça, interagindo com o mercado e intervindo diretamente nos seus mecanismos. Cabe ao plano diretor cumprir a premissa constitucional da garantia da função social da cidade e da propriedade urbana, ou seja, é justamente o plano diretor o instrumento legal que precisa definir um nível municipal, os limites, as faculdades e as obrigações que envolvem a propriedade urbana. Tem, portanto, uma importância imensa. Assim, ao analisarmos as questões políticas públicas relacionadas ao referido projeto, discutidas e definidas pela empresa técnica ou contratada pela Prefeitura Municipal no contexto de planejamento municipal, constatando que a atualização não atendeu às necessidades do nosso município, após diversas discussões com executivos e pedidos de esclarecimentos, recebemos em 20 de maio de 2024 uma minuta substitutiva encaminhada pelo executivo que solicitava a substituição integral do projeto original. Visando garantir uma análise criteriosa, foi protocolado junto à presidência desse poder a solicitação para a contratação de empresa especializada em análise de planos diretores, destacando a necessidade de avaliação técnica e objetiva dos documentos para assegurar sua adequação legal, técnica e urbanística. Contudo, a solicitação não foi atendida em razão dos altos custos envolvidos. Dessa forma, para mitigar essa limitação, os membros em conjunto das comissões buscaram apoio técnico na Câmara Municipal de Sinop, que identificou diversas inconsistências na minuta apresentada, apontado como a necessidade de um estudo mais profundo por parte do município para adequar o projeto de lei da cidade. Desta feita, constatamos que a minuta do plano diretor deixou de observar o artigo 40 do Estatuto da Cidade, que dispõe sobre o plano deve englobar o território do município como um todo, assim como a lei orgânica e seu artigo 65B, quando deixa de apresentar proposta de macrozoneamento para Juara, o que é fundamental para estabelecer os limites da expansão urbana, identificar a área apta para promover o adensamento urbano e promover a reorganização dos distritos. Outro sim, não houve estudos visando a proteção dos recursos hídricos, em especial as águas subterrâneas e as nascentes dos corpos d'água na área urbana, assim como não houve a demarcação dos limites das áreas de preservação permanente nas marginais de qualquer curso d'água natural nas áreas urbanas, já nessa lei complementar do plano diretor, conforme as alterações impostas na Lei 14.285, de 29 de dezembro de 2021. De igual modo, o plano deixou de integrar a mobilidade urbana com o uso e ocupação do solo e políticas setoriais, habitação, saneamento, desenvolvimento econômico, e ainda não propôs estratégias e metas concretas para alcançar os princípios gerais e objetivos da modalidade urbana. Verificou-se, na primeira minuta do plano diretor, divergências quanto à subdivisão das zonas urbanas, especialmente as apresentadas no artigo 106 daquela minuta, que apresentava 5 zonas especiais, mas apontava nos incisos somente 3. ainda apresentava divergências nas zonas de alto impacto. Diz que nessas zonas serão permitidos empreendimentos da subcategoria alto impacto e médio impacto, não sendo permitida a categoria de uso residencial. Ocorre que logo adiante no artigo 109, ao tratar a subcategoria de médio impacto, o inciso 1 dispõe de uso residencial como sendo categoria de médio impacto. Outra divergência no artigo 108 da primeira minuta, que dispõe sobre a subcategoria de alto impacto, quando determina o inciso 1, os comércios varejistas, sendo da linha B desse mesmo inciso, refere-se a comércio atacadista e é exatamente repetida na linha 2C. Ao questionar o executivo sobre as divergências, foi encaminhada uma minuta substitutiva que simplesmente suprimiu todos os artigos relacionados às categorias de zonas urbanas, em vez de esclarecer e organizar essas zonas de maneira objetiva e clara. Ademais, referente às áreas de incidência do direito de preempção, o plano trouxe no seu artigo 122 que o prazo para elaboração e aprovação da legislação posterior do direito de preempção de 5 anos, no entanto, esse prazo foi confundido com o da vigência da lei e não para elaboração conforme o parágrafo 1 do artigo 25 do Estatuto da Cidade. Além disso, ambas as minutas do plano diretor são omissas em relação às diretrizes para a implantação dos anéis viários no município, vias de circulação de extrema importância para retirar o tráfego de caminhões e conectar as zonas e estradas rurais sem a necessidade de passar pelo centro. Ressaltamos ainda que no dia 25 de julho, as comissões permanentes realizaram uma reunião onde estiveram presentes os representantes da empresa Pluraldi e da Prefeitura de Juara, ficando acordado que seriam encaminhados os projetos de lei complementares adicionais relacionados ao plano diretor para análise conjunta. Em 15 de agosto de 2024, a comissão encaminhou um ofício de número 14 ao Executivo informando que a análise do projeto de plano diretor estava suspensa até que fossem recebidas as leis complementares, fixando o prazo de 15 dias para a resposta. Sem obter resposta, em 24 de outubro, as comissões expediram outro ofício solicitando as leis fossem encaminhadas até o dia 1º de novembro. No entanto, em 22 de novembro, o Executivo protocolou nessa Casa de Leis projetos de leis complementares relacionados ao plano diretor, quais sejam o projeto de lei 09, que dispõe sobre o Código de Posturas e da Outras Providências, projeto de lei complementar 10, que dispõe sobre a edificação no município de Juara, da Outras Providências, projeto de lei 11, que dispõe sobre a hierarquização viária no município de Juara, da Outras Providências, projeto de lei 12, que dispõe sobre o parcelamento do solo no município de Juara e da Outras Providências, projeto de lei complementar de número 13, que institui o Código Sanitário e estabelece taxas e multas de vigilância do município de Juara e da Outras Providências. Como se observa os fatos narrados, tanto o Executivo quanto a empresa Pluraldi, contratada para elaborar o plano, não cumpriram com os acordos feitos nas reuniões, nem tampouco procuraram solucionar as dúvidas que surgiram durante a análise do projeto de lei do plano diretor. Por várias vezes, essas comissões procuraram os representantes do Executivo na tentativa de aclarar ou os pontos obscuros ou duvidosos do projeto, mas poucos esclarecimentos que vieram não foram suficientes para auxiliar na elucidação das controvérsias encontradas. Diante do exposto, as comissões são contrárias ao projeto de lei em epígrafe, tendo em vista que não estão em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Cidade. A sua aprovação da forma como está inserida, que só poderá ser revisada em 10 anos, conforme prevê o referido Estatuto, comprometerá a gestão sustentável e democrática do crescimento urbano. A falta de planejamento adequado resultará em continuado crescimento desordenado, ocupação irregular de território, agravamento dos riscos à sustentabilidade ambiental e dificultando no planejamento de ações efetivas para o desenvolvimento do município de Juara. Posto isso, opinam pela rejeição do projeto de lei de número 2, que dispõe sobre o plano diretor e da Outras Providências, tendo em vista que no mérito não está as condições de submetida à apreciação do plenário dessa casa, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. Conclusão. Após análise da referida proposta, as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo, e de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, analisaram a apropriação e constataram não estar em consonância com a legislação pertinente, nem atendendo às previsões estabelecidas nos projetos dessa magnitude, salvo melhor juízo, sem condições de ir ao plenário dessa casa. Voto. Em face do exposto, revestes de boa forma constitucionalidade legal, jurídica e de boa técnica legislativa e no mérito de não ser acolhido, por isso votamos pela sua reprovação. Assinam esse documento, vereador Valdir Leandro Cavicchioli, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador José Mercedes Galvão Filho, relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, vereadora Marta Dalpiaz, relatora da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Parecer em conjunto de número 65 de 2024, resultado da votação. Os membros das comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, Fiscalização de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio, Turismo, Educação, Cultura, Desporto, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, acompanharam o parecer dos relatores e votaram pela reprovação do respectivo projeto de lei de número 2 de 2024, sendo esse uma lei complementar. Assinam o resultado da votação na data de 10 de dezembro de 2024, os vereadores Marta Dalpiaz, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, relatora da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, vereador José Mercedes Galvão Filho, secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo, vereador Valdir Leandro Cavicchioli, relator das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereadora Mônica da Silva Costa, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Luciano Oliveto, secretário das Comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, vereador Eduardo Dubox, presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo, vereador Heraldo Marquito, secretário da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo, e vereador Wellington Martins, secretário da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Senhora Presidente, esse é o parecer.
Eu informo a todos que, de acordo com o artigo 64 do Regimento Interno, a proposição que receber quanto ao mérito parecer contrário de todas as comissões permanentes em matéria de sua competência será tida como rejeitada. Dessa forma, o projeto de lei complementar 002 de 2023, que dispõe sobre o plano diretor, foi rejeitado pelas comissões permanentes, portanto, será encaminhado ao arquivo. Não havendo mais expediente de leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Zé Galvão. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Boxe. Também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Alpiaz. Dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, Wellington Martins. Também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy. Dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Mônica Costa. Vereadora dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Senhora presidente, gostaria que a secretaria dessa casa fizesse um ofício para o secretário de transporte que arrume uma ponte lá na estrada da linha Serrinha 2, onde essa ponte já está há 2 anos que eu estou cobrando. Ela começou com os buracos e agora está totalmente quebrada e está trazendo transtorno. Os moradores de lá não conseguem estar entrando com o caminhão, então precisa que a Secretaria de Transporte arrume essa ponte o mais rápido possível. Também solicito à Secretaria dessa Casa que faça um ofício para a Secretaria de Cidade que faça a limpeza ali na pracinha do João de Barro, onde já pedi há 1 mês atrás e até hoje não fizeram nada ainda. Então solicito mais uma vez que faça esse ofício para essa limpeza lá na pracinha do bairro João de Barro. Só isso, presidente. Obrigado.
Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Protocolo 2083, de interesse da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo, subemenda 01, que modifica a redação do artigo 2 da emenda modificativa 18, que modifica dispositivos da Câmara Municipal do Gabinete Prefeito no projeto de lei 056 de 2024, que estima receita e fixa despesa do município para o exercício de 2025, Protocolo número 2084, de interesse da vereadora Marta, subemenda 02, que modifica a redação da emenda modificativa 19 de 2024, que modifica o projeto de lei municipal número 56 de 2024, que estima a receita fixa de despesa no município para o exercício de 2025. Protocolo 2080, de interesse do vereador Luciano Oliveto, emenda impositiva 40, que altera o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2025. Protocolo número 2081, de interesse do vereador Luciano Oliveto, emenda impositiva 41, emenda que altera o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa no município para o exercício de 2025. Processo 549, protocolo 2082, de interesse da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Requerimento número 4, requerendo ao senhor Carlos Sirena esclarecimento sobre o projeto de lei 57, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito adicional, especial e de outras providências, visando a realização de procedimento licitatório necessário à contratação de parceria público-privada para a gestão de resíduos sólidos no município. Protocolo 540, de 2024. De interesse da vereadora Marta Dal Piazza, requerimento 61, requerendo a dispensa de pareceres das comissões permanentes, a subemenda 02, que modifica a redação de emenda modificativa de número 19, que modifica o projeto de lei 56, que estima a receita e fixa a despesa para o município no exercício de 2025. Senhora Presidente.
Eu solicito ao primeiro secretário, nos termos do artigo 98 do Regimento Interno, a inclusão de leitura no grande expediente e informo que após a conferência do quórum, deliberarei com o soberano plenário a inclusão em pauta da solicitação de urgência do Executivo e do requerimento de dispensa dos pareceres ao projeto de lei municipal 064 de 2024.
Esse é para incluir, né? Tudo. Processo 551 de 2024, protocolo 2087, de interesse da Prefeitura, projeto de lei de número 64, que autoriza o Poder Executivo a proceder à permuta de área de propriedade do município na forma que especifique das outras providências. Processo 552 de 2024, protocolo 2088, de interesse do Plenário, requerimento número 62 de 2024, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 64 de 2024, que autoriza o chefe do Poder Executivo a proceder à permuta diária de propriedade do município na forma que especifique da providência, senhora Presidente.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no grande expediente. Vereadora Marta Dal Piazza.
Você se inscreveu no grande
expediente. Não, eu dispenso a palavra, presidente, nem vi.
Todos vocês, então? Heraldo, Mônica e Léo Boy.
Estão perdoados, que é a última sessão do ano, né, gente? Sessão ordinária. Então não tem vereadores inscritos no grande expediente. Não havendo vereadores inscritos, passamos à ordem do dia. Ao segundo secretário para verificação de quórum.
Estão registradas a presença do vereador Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Dal Piazza, vereadora doutora Mônica Costa, vice-presidente, vereador Eduardo Box, vereador Luciano Oliveto, primeiro secretário, a minha presença, vereador Heraldo Marquito, segundo secretário, e a presença da presidente Sandy. Portanto, a quórum, senhora presidente.
Obrigada. Antes de solicitar ao primeiro secretário para realizar a leitura das matérias da ordem do dia, gostaria de deliberar com o soberano plenário a inclusão em pauta da solicitação do regime de urgência do Executivo Municipal e do requerimento 062 de 2024, requerendo a dispensa dos pareceres ao projeto de lei municipal 064 de 2024. Em discussão, a inclusão em pauta? Não havendo quem queira discutir, mesmo está em votação, os vereadores que aprovam permaneçam em comissão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a inclusão em pauta do regime de urgência e a dispensa dos pareceres ao projeto de lei municipal 064 de 2024. Passamos as matérias em pauta na ordem do dia. Ao primeiro secretário para realizar a leitura das matérias em pauta.
Senhora Presidente, processo 536, protocolo 1992, de interesse da Prefeitura. Projeto de lei municipal número 62, que autoriza o município de Juara a participar do consórcio interfederativo de compras públicas do estado de Mato Grosso da outras providências. Matéria em única discussão, com parecer favorável das comissões permanentes, senhora presidente.
Em discussão, projeto de lei municipal 062 de 2024, vereadora Marta Dal Piazza.
Esse projeto a gente já discutiu ele quando ele deu entrada na sessão da semana passada, que propõe aí a entrada, né, a inclusão do município num consórcio interfederativo de compras proposto pelo Tribunal de Contas e pela Associação Mato Grossense dos Municípios para baratear, né, a aquisição de bens aí pelo Executivo Municipal.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhora Presidente, colegas vereadores, projeto bastante interessante, assim como a vereadora Marta acabou de se pronunciar, a gente aqui está fazendo o quê? Autorizando o município, se achar assim interessante, participar desse consórcio, onde será interfederativo, onde busca, para que as pessoas possam entender, em vez de você comprar, de repente, uma máquina, esse consórcio vai comprar 100 máquinas. Então, com isso, com certeza, consegue baratear muito o custo dessas compras. Então, a gente acha bastante interessante o município participar e é isso que nós estamos aprovando.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto está aprovado em única discussão o projeto de lei municipal 062/2024. E o mesmo será encaminhado à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Solicitação de urgência da Prefeitura ao processo de número 551, protocolo 2087. Trata-se da Lei Municipal de número 64, do ano de 2024, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do município na forma que especifique das outras providências. Senhora Presidente.
Em discussão. A solicitação de urgência. Vereador Léo Boy.
Senhor Presidente, colegas vereadores, esse projeto o prefeito mandou para nós, nós já havíamos trabalhado ele aqui no Poder Legislativo, salvo engano, o Wellington, em 2022, que é referente àquela rua do Mercado Pascoaloto, onde nós tivemos aí uma doação da Mitra ali, onde é aquela popularmente conhecida, Eduardo, como Matinha dos Padres. Tivemos a doação da empresa dos Alza, e também do próprio supermercado Pascoaloto, ali, para a gente poder transformar aquela rua ali, onde a qual as mesmas já está, inclusive, pavimentada.
Eu não vou tentar isso.
Mas ela dá acesso da Ayrton Senna, exatamente, até no Jardim Paranaguá, na Rua Oliveira. Nós estamos discutindo agora o regime, urgência, eles vão discutir a dispensa parecer, até porque é a última sessão, e aí lá na frente a gente discute o projeto, mas o mapeamento está aí, para a gente fazer, então, essa permuta que nós pegamos, salvo engano, aí quase 6 mil metros quadrados da igreja, a gente está fazendo então uma permuta para regularizar nesse interim já as igrejas que já estão construídas, já constituídas lá no Jardim América, o estacionamento do Jardim São João, da Igreja de São João, e também a igreja no Jardim Santa Cruz.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto está aprovada a solicitação de urgência do Executivo ao Projeto de Lei Municipal 064 de 2024. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 552 de 2024, protocolo 2088, de interesse plenário, requerimento 62, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao Projeto de Lei Municipal número 64 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do município na forma que especifique da outra providência, senhora presidente.
Em discussão, o requerimento de dispensa dos pareceres. Bom, o vereador Léo Boy já explicou do que se trata a matéria, acabamos de analisar aqui o requerimento de regime de urgência e agora a dispensa dos pareceres. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, mesmo está em votação, vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto está aprovado o requerimento de dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 064 de 2024. Próxima matéria, senhor secretário.
Agora é a matéria em si. Processo de número 551, protocolo 2087, interesse da Prefeitura de Juara, projeto de lei de número 64, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do município na forma que especifique e dá outras providências. Matéria em única discussão e votação da matéria em si, senhora presidente.
Em discussão, a matéria em si. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, foi isso que nós falamos agora, pouco nessas preposições anteriores. Isso aí se trata da rua popularmente conhecida ali ao lado do supermercado Pascoaloto, onde ela sai da Avenida Ayrton Senna e dá acesso ali ao Jardim Paranaguá. Naquele momento, eu gostaria até de deixar registrado, né, nós solicitamos, mais uma vez eu repito aqui, da Igreja Católica na Mitra, onde nós pegamos aí mais de 6 mil metros quadrados da igreja para fazer aquela rua. Pegamos também uma parte da empresa do senhor Adelar Zalza e Adelarzinho Zalza, que fez também uma cedência de 5 metros linear, e também o Pascoaloto 10 metros, aquela rua, uma rua de 15 metros. E naquele momento, quando nós pegamos esses mais de 6 mil metros da Igreja Católica, a Prefeitura fez um acordo, falou que iria fazer um acordo aí, Prefeitura e Poder Legislativo, lá em 2021, 22, se não me engano, e para regularizar. Todo mundo já sabe que já existe a Igreja Católica lá no Jardim América, Zé Galvão, há muitos anos. Então aquele terreno lá, ele pertence à Prefeitura, a Igreja Católica nunca vai deixar de existir lá no Jardim América. Então já estamos cedendo toda aquela área ali que a igreja está murada, já está, então, inclusive, construído lá. No Jardim São João, temos a igreja do bairro São João, temos um terreno que é do lado da terceira idade, que ele já é um estacionamento da Igreja Católica ali. Então também está se documentando, passando essa permuta, aquele terreno. E a igreja do Jardim, lá do Jardim Santa Cruz, ela tem a igreja consolidada com a igreja, a paróquia adquiriu o terreno, e tem um terreno do lado. A prefeitura pegou 2 metros desse terreno, o restante ficou 10 por 30, então, da igreja. A gente está documentando. E na justificativa do projeto, por isso que eu gostaria de deixar registrados na análise dessa casa, é que os futuros vereadores, os senhores que estão reeleitos aqui, os vereadores que aqui, o Zé Carlos Motax está aqui, vocês irão discutir também, a partir do ano que vem, que ainda ficou um restante de mais de 1.800 metros quadrados ali ainda, da igreja, para a gente fazer permuta, que aí vai ter que regularizar a igreja lá do Jardim Califórnia. A gente não encaminhou essa igreja, esse projeto para cá, porque a igreja também ela pega um pedaço da rua que desce ali embaixo da creche. Então vai ter que, tem que desafetar. Então um processo um pouco mais moroso, um pouco mais longo. Como já está se findando o ano, está se findando a legislação, a gente encaminhou só esses 3 e esse 1 da igreja Jardim Califórnia. O senhor já tem ciência que provavelmente aí o ano que vem virá também para fazer essa permuta e aí fechar, então, com toda essa área que foi utilizada ali para a rua do Mercado Pascoaloto. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Alpiaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito. Favorável. Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto está aprovado o projeto de lei municipal número 064 de 2024. E a matéria será encaminhada à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
13. Confere. Processo de número 546, protocolo 2059, de interesse do vereador Léo Boy, projeto de lei legislativo 28. Que dá denominação de travessa Alcebiades.
Alcebiades ou Alcebiades?
A via de circulação localizada entre a Avenida Paraná e o lote 55B, no perímetro urbano do município. Matéria em única discussão, com pareceres favoráveis em conjunto das comissões permanentes, senhora presidente.
Em discussão, projeto de lei do Legislativo 028 de 2024, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós já discutimos na sessão passada, onde nós pedimos regime de urgência, devido ser a última sessão. É um pedido dos moradores daquela localidade, é naquelas chácaras ali ao lado do córrego Alcebiades, conhecido por todos ali indo para a comunidade do Jaú, aqui dentro do perímetro urbano, onde as pessoas querem regularizar as suas chácaras ali. Então, por isso que a gente está fazendo aí, dando essa denominação aí de travessa Alcebiades daquela região para poder atender aquela população.
Continua a discussão. Não haver mais quem queira discutir, mesmo está em votação. Vereadora Marta Alpiaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquinhos.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto está aprovado o projeto de lei do Legislativo 028 de 2024 e ele será encaminhado à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo de número 541, protocolo 2014, de interesse da mesa diretora, projeto de resolução de número 13, que regulamenta o inciso 7 do artigo 12 da Lei Federal número 14.133 de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anuais, o PCA, no âmbito da Câmara de Juara e da Outras Providências. Matéria em única discussão, com parecer favorável em conjunto das comissões permanentes da Casa.
Em discussão, projeto de resolução 03 de 2024. Bom, esse projeto de resolução ele tem o objetivo de regulamentar o que manda a Lei Federal de Licitação, que é 14.133 de 2021, no que trata do Plano de Contratação Anual, PCA, que agora os órgãos públicos eles são obrigados, a, no início do ano, publicarem esse Plano de Contratação Anual, a fim de informar a toda a sociedade, informar os fornecedores quais são os itens que aquele órgão irá adquirir durante o ano. Então, nós estamos fazendo essa resolução para regulamentar esse plano de contratação anual. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir. O mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto está aprovado o projeto de resolução 013 de 2024 e a matéria será promulgada. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 540, protocolo 2004, de interesse da mesa diretora, projeto de resolução 14, que autoriza a mesa diretora da Câmara a doar bens de sua propriedade à Secretaria de Administração da Prefeitura de Juara. Matéria em única discussão, com parecer favorável em conjunto das comissões permanentes, senhora presidente.
Em discussão, projeto de resolução 014-2024. Bom, isso aqui é de praxe, esse projeto de resolução, quando a Câmara tem bens que já não servem mais, já não tem mais serventia, ela precisa fazer esse projeto de resolução que autoriza a doação desses bens para a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal, então esse é o objetivo do presente projeto de resolução. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto está aprovado o projeto de resolução 014-2024 e a matéria também será promulgada. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 168, protocolo 477, de interesse da Prefeitura, projeto de lei de número 17, que dispõe sobre a revogação de leis municipais da Outras Providências, matéria em segunda discussão e votação.
Em discussão, projeto de lei municipal 017-2023, vereadora Marta Del Piaz.
Na sessão anterior, acho que ficou claro para os colegas vereadores que esse é um projeto que já está aqui nessa Casa de Leis há um bom tempo. Foi uma exigência do Ministério Público junto ao Poder Executivo Municipal para que revogasse doações de terrenos que não tem nenhuma exigência. Então, depois de um longo trabalho realizado pela comissão, a gente resolveu liberar esse projeto. Nós sabemos que ainda vai permanecer um outro aqui, que pairaram dúvidas ali na comissão. E nesse a gente conseguiu entender que o terreno doado nunca foi utilizado para aquela função. Então, isso faz com que seja necessário a revogação.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto está aprovado o projeto de lei municipal 017-2023 em segunda discussão e a matéria será encaminhada à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 592, protocolo 1677, interesse da Prefeitura, projeto de lei complementar 07 de 2022, que altera dispositivos da lei complementar 77 do ano de 2010, que dispõe sobre o IPTU, imposto sobre a propriedade predial, territorial, urbana no município de Juara, das Providências, matéria em segunda discussão e votação.
Em discussão, projeto de lei complementar 007/2022. Vereadora Marta da Piazza.
Outro projeto que foi longamente debatido e analisado pelas comissões dessa Casa de Leis, assim como a realização de audiência pública e também a participação da empresa que realizou o estudo. Depois de longa análise das comissões, o projeto já foi aprovado ali em primeira votação e agora ele passa em segunda, e é um projeto que vem trazer justiça social, né? Fazer com que quem tem menos pague menos e quem tem mais pague mais o imposto predial e territorial urbano.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhora Presidente, um projeto bastante interessante, que tá realmente, como a vereadora Marta citou, é muito debatido e ao longo de muitos meses nós analisando e buscando informações, e esse projeto também que visa levar esse município adiante, que é a chamada planta genérica do município. E é o que a gente entende disso. A planta genérica do município está muito atrasada, muito defasada. O vereador Léo Boy está aqui do lado, acompanha todo o processo dessa situação. Próximo, a partir do dia 1º de janeiro, é o vice-prefeito desse município, e com certeza junto ao Ney, né, Dal, vai buscar o mais rápido possível a contratação de uma empresa que possa fazer o levantamento de casa por casa desse município, para que assim possa assim, dar a finalidade exata da planta genérica, a valorização devida da nossa casa, e assim como a vereadora Marta acabou de dizer, da legalidade, quem paga mais ou quem paga menos em cima da planta genérica e da valorização correta do imóvel.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, mesmo está em votação, vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Contrário.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto está aprovado o projeto de lei complementar 007/2022 com 8 votos favoráveis e 1 contrário, e a matéria será encaminhada à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo número 529, protocolo 1955, de interesse do vereador Léo Boy, projeto de lei legislativo 25, que altera o artigo 4º da Lei Municipal 3.233, de 11 de outubro de 2024, matéria em segunda discussão e votação.
Em discussão, projeto de lei legislativo 025 de 2024, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós já discutimos na sessão passada, essa aqui é uma emenda no projeto de lei, inclusive do vereador Eduardo, onde traz aí a possibilidade de se transformar entidades e associações em utilidade pública com o menor tempo possível. Na verdade, a lei ela ficou sem a data. Antes tinha que ser 2 anos, 1 ano, né, Eduardo? E agora, desde que as associações forem instituídas e tiver toda a documentação, ela pode se apresentar aí para o Poder Legislativo Municipal.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto, está aprovado o projeto de lei do Legislativo 025 de 2024 em segunda discussão e a matéria será encaminhada a sanção. Eu informo a todos que foram apresentadas 2 novas emendas impositivas pelo vereador Luciano Oliveto. Essas emendas são apenas frutos de remanejamento do valor de R$60 mil da emenda impositiva número 008/2024, que foi redistribuído e dividido em 2 novas finalidades. Essa modificação foi realizada para desenvolver ações voltadas à cultura e aquisição de uniformes e equipamentos para o projeto Semeando a Capoeira na Unemate. Ao primeiro secretário para a leitura das emendas impositivas apresentadas ao orçamento.
Ah, tá. Eu faço a leitura das 2 em bloco? Pode ser em bloco? Emenda impositiva que altera o projeto de lei e estima receita fixa despesa do município de Juara. R$40 mil para realizar o termo de fomento e o acordo de cooperação com a instituição Unemate, visando desenvolver ações de cultura e extensão junto à comunidade de Juara. E R$20 mil para realizar termo de fomento ou acordo de cooperação com a instituição Unemate, visando a aquisição de uniformes e equipamentos de projeto Semeando a Capoeira. senhora presidente. Sim. Eu vou discutir para explicar.
Em discussão, as emendas que acabam de ser lidas. Vereador Luciano Oliveto.
Senhora presidente, vários colegas vereadores fizeram a destinação de recursos para o orçamento do próximo ano, e aí essas emendas foram todas incorporadas em uma só. Então, se a gente tiver que fazer qualquer tipo de alteração nas emendas do ano que vem, a gente não vai poder, porque alguns vereadores não estarão aqui. Então, por isso, como uma atividade específica de um projeto da UNEMAT e a outra está anexada junto às emendas de outros colegas vereadores, eu peguei a minha mesma emenda e fiz essa alteração para quê? Para que, se a prefeitura, no ano que vem, o gestor público, quiser fazer essa parceria, fica muito mais prático daí a execução das emendas em projetos diferentes que têm objetivos diferentes dentro da instituição. Então, aí, para a gente não ter problema de, daí, no ano que vem, às vezes, não conseguir executar algum desses projetos, isso que é vinculado a um projeto da UNEMAT, eu separei daí esses R$20 mil do montante que já estava direcionado à instituição.
Só isso. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, as mesmas estão em votação. Vereadora Marta Alpiaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto estão aprovadas as emendas impositivas individuais do vereador Luciano Oliveto e as emendas serão incorporadas ao texto do projeto de lei municipal 056 de 2024. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo número 2010, de interesse da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, emenda modificativa número 16, que modifica dispositivos no órgão da Procuradoria no projeto de lei de número 56 de 2024, que estima receita e fixa despesa no município de Juara, senhora presidente.
Em discussão, emenda modificativa 016 de 2024. Vereadora Marta Alpiaz.
Foi essa emenda que o meu colega Wellington pediu vista na sessão anterior, né? Que trata-se de aquisição de um software para a gente controlar, né, a evasão aí de IPTU principalmente, né? Porque nós sabemos que o município tem perdido muito por conta da falta de celeridade em cobrar esse IPTU que está na dívida ativa. Então, na reunião de comissão, chegamos à conclusão, né, de que é importante a gente ter um software para buscar uma maior arrecadação, porque os dados de dívidas que caducam são alarmantes. E até injusto com aquele cidadão que paga religiosamente seus impostos, né? Ele paga, o outro cidadão não paga, dali a 5 anos o imposto caduca e o prejuízo fica para o município. Então, se a gente tiver um software que vai dar agilidade a isso, é muito importante, sim, adquiri-lo.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
Colegas vereadores, senhora presidente, realmente esse projeto a gente pediu vista na sessão anterior, buscando entender melhor se não tinha como fazer alguma adaptação já no sistema interno da prefeitura, mas fomos atrás de informação e realmente não tem. Precisa comprar, de fato, esse software para que possa buscar a informação mais rápida dos setores internos da prefeitura, juntamente ao poder jurídico da prefeitura, para que possa tomar as ações mais rápido possível, tendo em vista que o município está perdendo muita receita com dívidas que deveria estar indo para a dívida ativa, e o cidadão, com muitas das vezes, às vezes até por malandragem, deixa ir passando, porque sabe que com 5 anos essa dívida prescreve. Então a gente entende que o município precisa ser mais eficiente, o município precisa dar resposta à população em benefício, em execução de obras, em atendimento, mas, da mesma forma, o contribuinte precisa participar melhor da atividade financeira, pagando em dia as suas taxas. E esse software vai ajudar muito o poder jurídico da prefeitura a buscar as informações mais rápidas nos setores adequados, para que possa mandar, se de fato for para a dívida ativa, o mais rápido possível, os devedores do nosso município.
Continua a discussão. Não havendo mais quem... Queira discutir, mesmo a emenda está em votação. Vereadora Marta da Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, yes. Portanto, está aprovada a emenda modificativa 016 de 2024 e a mesma será incorporada ao projeto de lei municipal 056 de 2024. Próxima matéria, senhor secretário.
É emenda polêmica agora? Protocolo 2083, de interesse da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, sob emenda de número 1 de 2024, modifica a redação do artigo 2 da emenda modificativa de número 18 de 2024, que modifica os dispositivos da Câmara Municipal e do Gabinete do Prefeito no projeto de lei municipal de número 56 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Juara para o exercício financeiro de 2025.
Em discussão, subemenda número 001 de 2024. Vereador Luciano Oliveto.
Senhora Presidente, na última sessão surgiu uma preocupação aqui no plenário sobre a situação de alguns recursos que estavam sendo retirados diretamente de dentro do gabinete do prefeito. Com o intuito de garantir principalmente aí a destinação de um recurso de aproximadamente R$1 milhão para a continuidade da obra do prédio da Câmara Municipal, nós fizemos daí uma subemenda, e dentro dessa subemenda a gente fez uma análise do quadro de detalhamento de despesas, preservando, né, dentro das esferas da gestão pública municipal, para que em nenhum momento seja utilizado recurso que seja para o pagamento de salários, tá, para remuneração fixa. Então a gente modificou e preservou para que não haja em nenhum momento a possibilidade de retirar, por menor que seja o valor, e também para serviços de terceiro, especificamente, respeitando o que prevê a legislação vigente no que diz respeito ao remanejamento de despesas dentro do quadro de detalhamento de despesas do exercício. Então, nós mantivemos aí a sugestão de valor, um valor que está dentro do plano plurianual da Prefeitura Municipal, né, um valor que está dentro do dentro dos limites constitucionais do que a Câmara pode receber, e preservando daí para que não haja retirada de nenhum recurso que possa prejudicar o bom andamento da máquina pública do Executivo para o ano de 2025, senhora Presidente.
Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Essa emenda é de muita importância, principalmente para nós, sim, vereador, na próxima gestão, principalmente o Zé Carlos está aí. É uma emenda aí para que aumenta o repasse para essa casa, porque se não houver esse aumento, ano que vem não vai dar nem para pagar a folha dessa casa. Então a gente precisa, a gente que vereador que estão aqui, eu e o Luciano e o Eduardo está aqui, que vai continuar, o Zé Galvão, que vamos continuar ano que vem, a gente tem que respeitar o direito dos nossos colegas vereadores novatos que vão chegar aqui e não ter essa dor de cabeça, ter que tirar do seu salário, abaixar seu salário, abaixar sua verba, para que compensa o repasse da Câmara. Então, peço aí aos colegas vereadores respeitar a decisão desses vereadores que vão estar esse ano. Nós estamos aqui defendendo o direito dos próximos vereadores, não só porque nós vamos estar aqui. Então, eu deixo bem claro, a gente está lutando pelo direito dos 9 vereadores dessa casa para que não venha aí trazer transtorno para essa casa. A gente precisa desse recurso, desse repasse a mais para essa casa, para a gente poder trabalhar melhor. A gente tem um prédio que está lá parado, que esteve parado há 12 anos, onde agora o presidente Sandro deu o início nesse prédio. Fico feliz por isso. Não é fácil a gente resolver tudo de uma vez, mas com esse repasse que a gente está pedindo aqui do prefeito, a gente consegue aí dar mais um passo aí para terminar essa tão sonhada obra aí que tanta população nos cobra. Então peço aos colegas vereadores aí que respeitem as decisões desses vereadores que vão continuar ano que vem, que não só nós, dos colegas vereadores que vão entrar na gestão do ano que vem também.
Continua a discussão, vereadora Marta da Piazza.
Na sessão da semana passada, Eu falei muito da importância de tentar manter a harmonia entre os poderes. Nós sabemos que esse é um desafio grande. Quem vive a vida de vereador sabe que a harmonia é uma coisa muito difícil de ser alcançada. Mas é importante, quando a gente trata de orçamento, sentar com a equipe técnica e ver a possibilidade de onde retirar recursos. Nós pedimos vista dessas emendas e o vereador Luciano pediu vista do projeto de lei. E na reunião daquela comissão, o vereador Léo, que é vice-prefeito eleito, portanto estará na gestão a partir de 1º de janeiro de 2025, ele trouxe uma proposta do atual executivo, prefeito Carcirena, e também do prefeito eleito Ney, para que pudesse aumentar esse duodécimo em 500 e poucos mil, e assegurou o compromisso da nova gestão assumir o prédio da Câmara para conclusão. Nós sabemos bem das dificuldades que a Câmara tem para fazer licitação, para dar continuidade às obras. Tanto que o vereador Marquito deixou bem claro, em 2025 eles darão mais um passo para a tão sonhada obra concluída do prédio da Câmara. Porque nós sabemos que a Câmara não tem condições de concluir o prédio por conta de que os recursos caem mês a mês, até juntar o recurso para fazer licitação demora. Então, essa possibilidade do executivo assumir o prédio, fazer esse compromisso com a Câmara eleita, de assumir o prédio, o executivo licita e o prédio anda. Nós sabemos disso, que as obras acontecem assim no executivo. Seria muito mais simples da conclusão do prédio da Câmara se o executivo municipal assumisse e garantindo os mais 500 mil aí para aportar recursos aí para pagamento da folha da Câmara Municipal. Eu acho importante que uma gestão comece tendo diálogo, né? Porque nós sabemos muito bem como é difícil caminhar 4 anos sem diálogo. Nós sempre comentamos nos bastidores aqui que nós nunca tivemos a possibilidade de nos reunirmos fora daqui. Essa legislatura não teve nunca essa possibilidade, porque o diálogo nunca se estabeleceu. E a gente poderia ter feito isso. Porque eu posso lhes afirmar que eu acredito que essa legislatura aí foi uma das melhores que essa cidade já viu. As outras que virão terão trabalho aí para demonstrar o trabalho que foi realizado nesses 4 anos. E premissa básica de qualquer pessoa inteligente, abrir-se para o diálogo, né? Eu estou saindo aí da vida pública, minha última sessão ordinária, né? Terminando, concluindo. E eu sofri muito como vereadora por não ser respeitada pelas minhas posições políticas. Isso é muito triste, a gente não se abrir para o diálogo, para não ouvir o outro. Então, eu acharia interessante, e eu até propus isso, que essa nova legislatura desse o primeiro passo com a nova gestão na forma de diálogo. Porque não é legal a gente começar um trabalho já tendo esse racha aí, né? Eu sou defensora aí do debate, todo mundo sabe que eu debati, sempre tive posição firmada aqui, mas o diálogo, para mim, é o melhor caminho.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, eu não vou entrar em alguns méritos referente a esse orçamento e essas emendas. Primeiro, vereador Marquito, aqui a posição de cada vereador, se for favorável ou contrário, não está desrespeitando ninguém, né? Que é o parlamento, que as decisões é de cada um, soberano. Então, se eu vou votar contrário, por exemplo, eu não vou desrespeitar os vereadores que estão vindo. Eu tenho os meus motivos e eu não vou apontar aqui quais são, né? A história vai contar. Eu, na qualidade de vice-eleito, eu vim e trouxe a proposta para os senhores, inclusive a pedido da presidente Sandy, ela pediu para a gente tentar flexibilizar a questão do orçamento. O orçamento está da mesma forma, o orçamento do município de 2023 e 2024. Vocês, inclusive o senhor e algumas pessoas participaram aqui no dia da audiência pública, e para a gente fazer algum remanejamento naquele momento com os técnicos da prefeitura aqui dentro, com a dona Márcia, que é contadora, uma excelente contadora, inclusive, a gente teve algumas dificuldades para tentar remanejar essas ações de recursos. Vocês viram que para a gente conseguir 50 mil para aquisição de pessoas carentes aí, que vem algum ente querido, vinha óbito, caixões, ou translado, 100 mil, teve uma dificuldade. Nós temos um problema sério de dotação, que eu não sei como que nós vamos resolver a partir do ano que vem, os novos vereadores, referente a essa questão do lixo, né, porque o valor é alto, já foi feito chamamento público, e aí é 850 mil reais mês, a princípio. Então, quer dizer, né, Wellington, tem uma dotação aí de mais de 10 milhões, não sei onde vai conseguir essa suplementação. Eu entendo, falei para o vereador Luciano, eu entendo o posicionamento dos senhores. A despesa do pessoal da Câmara, ela subiu muito, ela está em 66,80%. O limite máximo é 70%. O problema, às vezes, também não é o valor. O problema é essa percentagem, que o valor para cobrir a despesa tem, com esse 5.520.000 anual que tem. O problema é essa percentagem. É por isso que, antes de eu fazer a proposta para os senhores, eu sentei com o contador interno, com o contador da Câmara, e eles passaram que, com esse índice desses valores de 500 mil aquela, que eu tinha feito aquela proposta, em nome do prefeito Carlos Lunei, a gente conseguiria manter aí essa despesa de pessoal da futura mesa diretora, não sei quem vai ser o presidente, que é um dos senhores que vai ser, aí numa faixa de 60, 62%. Mas a prerrogativa é dos senhores, claro, o parlamento, ele é soberano, ele que define. Eu só vejo assim, eu vi que agora os senhores melhoraram a emenda, com a subemenda, conseguiram sinalizar pelo menos de onde pode se ter tirado. Essa que nós aprovamos agora, essa emenda modificativa, por exemplo, a 16, nós poderíamos ter tirado até 100 mil dela, porque depois a gente fez um cálculo, né? Não foi aquela 280, ela poderia ter tirado 100 mil. Mas tudo bem, foi aprovado também, mas enfim. É um prerrogativo que vai ser, eu acredito que vai ser aprovado pela maioria hoje, e aí a futura mesa diretora, os futuros vereadores sentarão com o prefeito e tentarão justificar e fazer esse remanejamento lá dentro. Não sei como vai ser tomada essa providência, inclusive pelo prefeito atual, Carlos Sirena. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não vou entrar em discussão, porque é a última sessão mesmo. E aí cada um que vote com sua consciência e que Deus abençoe cada um. E o município de Juara.
Continua a discussão, vereador Luciano Oliveto.
Bem colocado por Vossa Excelência, vereador, e é muito importante a gente dizer, hoje a gente conseguiu se reunir com o prefeito eleito, e a gente teve uma conversa boa, e eu acredito que a gente, enquanto parlamento, a gente não pode achar que a gente tem uma convivência ruim. Eu acho que a nossa convivência foi muito boa, se a gente olha para o município e vê tudo de bom que aconteceu, né? Sobre essa questão do orçamento, o que vai acontecer? Quero agradecer a Josi e ao Lincoln e toda a equipe da Secretaria Legislativa que nos auxiliaram a fazer um estudo aí sobre o quadro de detalhamento de despesa para que a gente conseguisse ser justo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu, enquanto parlamentar, membro de uma comissão de finanças, eu fico muito feliz de propor uma alternativa para aquele prédio, porque quando eu vou andar na rua de Juara, a população vai me cobrar, daí eu vou... Todo mundo sabe que eu sou extenso na hora de me comunicar, eu vou me estender com a população também para explicar que ao longo de 4 anos eu tentei que fosse retomada a obra, a gente conseguiu retomar a obra no ano de 2023 com bastante esforço, e aí 2024, quando tinha dinheiro em caixa, vem o período eleitoral, a Câmara não pode, mas a gente não deixou de tentar. Essa emenda, ela é uma tentativa. Ela é uma tentativa de reservar aproximadamente R$1 milhão para essa obra do prédio da Câmara. Ela vai para o prefeito. Se o prefeito Carlos Sirena já quiser vetar, ele pode, né? Mas provavelmente a gente só vai se deparar com essa situação, desse orçamento, ainda no ano de 2025, quando os vereadores eleitos poderão apreciar daí se eles vão querer derrubar esse veto, se eventualmente esse veto acontecer, eles vão se colocar a par da situação e verificar se eles querem resolver esse problema do prédio ou, muito feliz com a fala do prefeito eleito Ney hoje na reunião, de que ele tem interesse em reassumir a aquela obra. Porque ele disse que o prédio da Câmara realmente é um problema que precisa ser resolvido, e ele acredita que o Executivo tem condições de resolver, como bem aquelas duas avenidas, a que passa na frente do prédio, da obra do prédio da Câmara, e também a que está ali nos fundos do prédio da Câmara, que também precisa de pavimentação asfáltica, que em tese estaria no financiamento do Finisa, e o que não ocorreu, né? O bom é que ele também se solidariza com o fato da gente entender que aquela obra pública, uma obra de um poder que fiscaliza, por que ela não anda, né? E aí nós teremos a possibilidade. Eu não tenho problema nenhum, vaidade nenhuma de dizer que se o prefeito vetar essa obra, se a próxima mesa diretora, os próximos vereadores entenderem que é mais importante esse R$1 milhão permanecer nos cofres da prefeitura, ótimo, não tem problema nenhum. Mas eu estou usando da nossa prerrogativa de tentar colocar uma solução, né? Não dizer que eu fui omisso, que os colegas vereadores foram omissos na tentativa de, pelo menos, propor uma solução, de mostrar que tem recurso para resolver. Então o Ney disse que por ele, tudo bem, ele pode inclusive fazer uma fala pública, um compromisso público de assumir esse prédio da Câmara e resolver esse problema. Então nós teremos mais uma vez essa alternativa aí para resolver esse embrólio do prédio da Câmara. Essa emenda, ela vem mais, vereador Leoboy, como uma alternativa de solução. A gente está tentando politicamente propor uma solução para o problema. Se no ano de 2025 a gente tiver qualquer problema financeiro na gestão pública do município, eu sou a primeira pessoa a estar aqui para ajudar, assim como nós fizemos em diversas outras vezes, como nós fizemos aí no financiamento do Finisa para fazer a pavimentação urbana de várias ruas de Juara. O objetivo maior tem que ser resolver o problema. Então essa emenda, ela vem como uma alternativa, a gente fica feliz de ter feito essas discussões e da gente ter o poder de tentar aperfeiçoar essa ferramenta. Então aqui está o fruto aí de um trabalho aí, principalmente da Secretaria Legislativa, que ia dando os comandos para a gente de propor uma solução e a gente tentar resolver. Se em janeiro de 2025 for eleita uma mesa diretora que vai dizer, olha, nós não temos interesse na obra, o prefeito Ney, depois de tomar posse, dizer, olha, eu assumo essa obra, ótimo. Mas pelo menos a gente está levando para 2025 a possibilidade de uma discussão de, olha, nós temos um orçamento aqui reservado, né? Assim como nós já temos aí recursos, emendas parlamentares com deputados, já para divulgar, não vamos divulgar agora, já vamos divulgar para o ano de 2025, já recursos que nós já conquistamos para o município de Juara, né? Cada dia mais ampliando aí o nosso diálogo com o governo estadual, governo federal, para a gente conseguir esses recursos e a gente poder direcionar esses recursos para áreas essenciais do município, mas que a gente possa não esquecer, como nós fizemos nos nossos dois primeiros anos dessa legislatura, esquecer que nós tínhamos um problema que era o prédio da Câmara Municipal, devolver recursos aí de aproximadamente R$1,2 milhões para a Prefeitura, mesmo chegando R$8 milhões de royalties da usina, mesmo a gente liberando R$18 milhões de financiamento para a Prefeitura, em um momento que a gente poderia ter retomado essa obra do prédio da Câmara, nós não fizemos. E, infelizmente, esse problema se arrasta. Então, a gente precisa buscar uma solução, porque se a gente pode estar aqui e a gente entende que há a possibilidade de a gente resolver esse problema do prédio da Câmara, eu acredito que vale mais uma tentativa e eu espero que esse embrólio não se arraste por mais 4 anos, como tem se arrastado aí por mais de uma década, assim como a Escola Monte Azul, vereadora Marta, que a gente vem se discutindo aí há bastante tempo, encerra mais um ano e mais um ano de embrólio com a obra da Monte Azul. Senhora Presidente.
Vereadora Marta.
Eu também não poderia deixar de apontar aqui a coragem da Presidente Sandy de retomar aquele prédio da Câmara, porque nós sabemos que aquilo é um desafio. Outros presidentes passaram por aqui e não quiseram. Mas a melhor saída, né, é a gente ver um prefeito eleito que quer terminar o prédio. Porque a gente sabe que esse é o melhor caminho. Quem está aqui sabe. O melhor caminho é o executivo assumir e concluir o prédio. A Câmara muda para lá, doa esse prédio aqui para a Prefeitura Municipal. Então, admiro a sua coragem aí, presidente Sandy.
Obrigada, vereadora Marta. Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Reforçando aqui a palavra do vereador Luciano, da vereadora Marta, do vereador Léo. Eu estou aqui há 8 anos nesse parlamento aqui e sempre a população cobrou desse vereador por morar próximo a essa obra que ficou por 12 anos parada, onde essa obra já foi para a prefeitura, foi feito acordo lá atrás da gestão do prefeito mexer nessa obra, não mexeu, eu lutei, voltou de novamente para a Câmara. Quero parabenizar aí a presidente Sandy por ter retornado essa obra, ter feito aí, trocou toda a cobertura que estava podre, condenada, que foi condenada pelos engenheiros, a cobertura, fez todo o piso daquela obra. Então, cada passo, essa Câmara, por mais aí, Deus abençoe a reunião hoje com o prefeito eleito Ney Droga, o vereador Zé Galvão e o Luciano Zé Galvão fizemos essa reunião com o Ney Droga, de muita importância. O Ney, senti vontade dele de mexer nessa obra, só que a gente precisa, vereador Luciano, de um TAC de mais garantia. Não estou falando aqui que o Ney não vai fazer, estou falando um TAC para a população ver o compromisso, esse TAC ser firmado com a gestão da Prefeitura Municipal, de ajudar essa Câmara a terminar essa obra. Porque a população cobra. Você, o vereador eleito Zé Carlos Motac, alguém já deve ter tocado sobre o assunto desse prédio da Câmara que está abandonado. E você vai ver mais ainda na hora que você estiver aqui dentro. Vocês são fiscais e não terminam o seu próprio prédio. Está lá abandonado. Então é chato para essa casa, é chato para nós, vereador. Por isso que a gente está aí em busca dessas emendas, para que termine essa obra. Porque se todas as vezes que foi devolvido o dinheiro para a Prefeitura Municipal, se tivesse feito um pouquinho que a presidente Sandy fez, esse prédio já tinha terminado. Esse prédio que nós está aqui hoje, Zé Carlos, tinha voltado para a Prefeitura tinha colocado a farmácia central aqui e livrado lá 11 mil de aluguel por mês. E nós também ia livrar 7.500 de aluguel da sala de vereador também. Olha a economia que já ia dar ao nosso município. Então, a importância desse prédio estar funcionando é bom para os dois lados. Bom para a Câmara de Vereador, que vai economizar aluguel, que aqui é do município, e lá em cima é a sala alugada dos vereadores. E lá na farmácia central é alugado também. Então, nós terminando o prédio lá, ou o prefeito terminar, nós vamos economizar 2 aluguel. E vamos resolver o problema definitivo daquele elefante branco. Então, eu quero aí parabenizar, eu estou 8 anos aqui nessa casa e encontrei uma pessoa que tem atitude como a presidente Sandy, que retomou essa obra, trocou aquela cobertura que estava condenada, fez o piso. Você está de parabéns, presidente, pelos obstáculos que a senhora passou aqui para a licitação dessa etapa. Não é fácil, estou há 8 anos aqui acompanhando, não é fácil. A senhora está de parabéns, nota 10, por ter pegado e ter dado mais um passo nessa obra. E ano que vem, se Deus quiser, a gente continuar aqui, quem for o presidente, que continue essa obra, ou que faz um TAC aí com o prefeito Ney Droga para terminar essa obra. Essa é a minha preocupação, porque eu já estou cansado de escutar da população por que vocês não terminam seus próprios prédios se você fiscaliza do município. Então, só isso que eu ia falar. Obrigado.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, colegas vereadores, voltando na minha fala da sessão anterior com relação a essas emendas, essas subemendas agora, na questão do orçamento, e usam-se muito bem o argumento quando se fala do prédio da Câmara, porque aquele prédio realmente é um vexame para o município de Juara, porque ele já está, se eu não estou enganado, há 12 anos, meio que abandonado. A senhora presidente retornou, na verdade, a obra o ano passado, mas sabe que não tem financeiro, porque aquela obra ainda vai muitos milhões para fazer. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira aqui, que a população que fica cobrando, mas se depender do poder legislativo, com emenda, subemenda, o que vocês quiserem fazer, vocês não fazem aquele prédio. Os vereadores que vão permanecer nessa casa e os novos que aqui estão, Zé, que estão chegando. Não faz. Quem entende um pouquinho de gestão, conhece um pouquinho de valor de obra, sabe que a Câmara Municipal não tem condições se o Executivo não abraçar a causa para resolver. E o prefeito municipal eleito, Ney da Farmácia, com muito bom gosto e apreço pela situação, que sabe que realmente é um prédio que precisa ser terminado, porque é uma vergonha para o município aquilo. A população ali que mora ao redor, é uma vergonha que todo mundo passa ali, gente que chega de fora, Marquinhos, passa ali na avenida. O que, que é aquilo, aquele elefante sem cor ali? Antigamente falava elefante branco, para mim aquele elefante já perdeu até a cor. E é vergonhoso, precisa terminar, mas que volte para o Poder Executivo executar essa obra. Cabe aos vereadores eleitos correr atrás de recurso ao governo, aos deputados, ao senador, seja onde for, para colocar no Executivo, para o Executivo fazer seus acertos financeiros e colocar na licitação da obra, porque a Câmara Municipal vai ficar patinando por muitos e muitos anos ainda, se ficar teimando em querer fazer sozinho. O prefeito mostrou boa vontade. Pediu para que não mexesse no orçamento, deixasse o orçamento do jeito que estava, sem fazer emenda, que ele trouxe uma proposta de aumentar em 500 mil do Odesp para a Câmara, para ajudar no financeiro. O senhor falou que as contas vão ficar apertadas para o próximo mandato. Ele se propôs a aumentar mais 500 mil e pegar o prédio da Câmara para ser resolvido e, de fato, entregar para a população e para a Câmara de Vereadores no futuro mais rápido possível. Que o Executivo tem condições para isso. A gente sabe que ele vai gastar milhões ainda. Não é fácil aquela obra ser concluída. Mas os colegas vereadores da comissão entenderam continuar, que seria melhor, em vez de aceitar a proposta do prefeito, que continuar com as subemendas agora. Eu não vejo com bom apreço isso, porque o prefeito veio com boa intenção, é vontade dele de terminar esse prédio, assim como também era nossa, está terminando, eu infelizmente não me reelegi, então vocês que continuam o ano que vem, tente tratar melhor com o Executivo essa questão, porque senão não termina. E não adianta ficar alimentando assunto, dizendo que essa subemenda que vai aumentar o orçamento do Odesp para a Câmara Municipal para fazer prédio, esquece, isso é ilusão, não se faz prédio, não termina prédio da Câmara Municipal com o duodécimo que vem repassado do Executivo. É isso que eu teria para contribuir e eu acho que seria muito interessante se tivesse entendido, tivesse bom entendimento, não mexesse no orçamento e buscasse um bom entendimento com o Executivo para realmente, de fato, entregar aquela obra para o Poder Legislativo.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a subemenda 001 de 2024 está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Contrário.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Contrário.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Contrário.
Vereador Wellington Martins.
Contrário.
Esta presidente também é favorável, portanto está aprovada a subemenda 001 de 2024 por 5 votos favoráveis e 4 contrários. E a emenda, essa subemenda será incorporada ao texto da emenda principal. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo 2012, de interesse da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, agora a emenda modificativa de número 18, que modifica dispositivos da Câmara Municipal e do Gabinete do Prefeito no projeto de lei 56 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2025.
Em discussão, a emenda modificativa 018 de 2024. Foi nessa emenda aqui que eles fizeram essa subemenda que a gente acabou de votar. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, a mesma está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Contrário.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Contrário.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Contrário.
Vereador Wellington Martins.
Contrário.
Essa presidente é favorável, portanto está aprovada a emenda modificativa 018 de 2024 e ela será incorporada ao texto do projeto principal. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 550 de 2024, protocolo 2085 de 2024, de interesse da vereadora Marta Del Piaz, requerimento de número 61 de 2024, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes, a subemenda 02, que modifica a redação da emenda modificativa 19 de 2024, que modifica o projeto de lei 56, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2025, senhora presidente.
Em discussão, requerimento 061 de 2024, vereadora Marta Del Piaz.
Como que ficou a subemenda?
Senhora presidente, nós discutimos no trabalho das comissões essa questão de aumentar de 10% para 15%. né, porque em conversa com a contabilidade do município, eles alegaram que é muito difícil começar o ano com apenas 10% de suplementação. Então, foi uma coisa que foi já conversada no trabalho de comissões, por isso eu acho interessante a dispensa, já que nós nem teremos mais sessão, né? Possivelmente não teremos mais sessão, e a dispensa dos pareceres faz com que a gente possa, de repente, aprovar a subemenda hoje.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Barquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto está aprovado o requerimento de dispensa dos pareceres. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo número 2084, de interesse da vereadora Marta, subemenda 02 de 2024, que modifica a redação da emenda modificativa 19 de 2024, que modifica o projeto de lei municipal 56 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2025, senhora presidente.
Em discussão, a subemenda 002 de 2024, vereadora Marta Del Piaz.
Como eu disse anteriormente, né, presidente, nós discutimos ali nas comissões a importância de a gente garantir pelo menos 15%. É bom a gente relembrar que no ano passado nós aprovamos 30% logo de cara. O que o executivo, né, e o prefeito recém-eleito pede é apenas 15%. Significa que ele voltará muitas vezes a essa Casa de Leis, né, vereador Léo, para pedir mais suplementação aí nesse orçamento, que é importante ele ter essa margem para dar início aí ao ano, né?
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a subemenda 002 está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Contrário.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Contrário.
Vereador Marquito, Heraldo Marquito.
Contrário.
Vereador Zé Galvão.
Contrário.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é contrária. Portanto, está rejeitada a subemenda 002 de 2024, com cinco votos contrários e quatro favoráveis. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo 2013, de interesse da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, emenda modificativa número 19 de 2024, modifica o parágrafo 1º do artigo 9º do projeto de lei municipal número 56 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Juara para o exercício financeiro de 2025.
Em discussão, a emenda modificativa 019 de 2024.
Não, já está discutida.
Não havendo quem queira discutir, a emenda está em votação. Vereadora Marta Del Piaz. Essa emenda é a que dá 10% para o executivo. O limite é até 10% para eles remanejarem o recurso no orçamento. No original está 25%? 30%.
Favorável, né?
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto, está aprovada a emenda modificativa 019 de 2024 ao projeto de lei municipal 056 de 2024 e a emenda será incorporada ao texto do projeto principal. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo número 442 de 2024, protocolo 1663, de interesse da Prefeitura Municipal de Juara, projeto de lei de número 56, que estima a receita e fixa a despesa do município de Juara para o exercício financeiro de 2025. Matéria em primeira discussão, com emendas aprovadas.
Em discussão, o projeto de lei municipal 056 de 2024. A
Acho que esse projeto já foi amplamente discutido em audiência pública, nas reuniões das comissões, aqui nesse plenário, inclusive, semana passada. Inclusive, foi pedido vista, né, pelo vereador Luciano Oliveto a respeito desse projeto. Então, está bem discutido. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Calvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto, está aprovado o projeto de lei municipal 056 de 2024. Próxima matéria. Na verdade, o projeto passará por segunda discussão na sessão extraordinária que nós vamos fazer após essa daqui. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 549, protocolo 2082, de interesse da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, requerimento de número 4, requerendo ao senhor Carlos Amadeu Sirena, prefeito municipal, esclarecimento sobre o projeto de lei de número 57, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito adicional especial e das outras providências visando a realização do procedimento licitatório necessário à contratação de parceria público-privada para a gestão de resíduos sólidos do município de Joara.
Em discussão, requerimento 004 de 2024, vereador Luciano Oliveto.
Senhora Presidente, colegas vereadores, em primeiro lugar, agradecer à vereadora Marta, que fez a análise na Comissão de Legislação e Justiça e depois encaminhou para a minha comissão para que eu pudesse analisar e dizer. Como nós estamos no final de uma legislatura e o tempo começa a ficar bastante limitado, um tema que me deixou bastante preocupado, e eu vou falar para vocês o motivo da minha preocupação. Não há problema nenhum com concessão de serviço público, terceirização, né? Isso de você ver que a máquina pública às vezes fica muito grande e terceiriza a responsabilidade, chama gente para ajudar e essas pessoas vão ser remuneradas por isso. Nessa questão do lixo, vereador Léo Boy, o que me preocupa é, em primeiro lugar, nós fizemos uma audiência pública aqui na Câmara, muito próximo do período eleitoral, depois da semana eleitoral, e naquela audiência pública foi apresentada várias dúvidas, né, com relação a esse estudo que foi contratado, realizado. Né? E como é um tema que foge do nosso dia a dia, imagina, uma concessão de lixo, não é uma coisa que a gente fala sempre, surgiram algumas dúvidas. Mas a minha maior preocupação de todas elas é que há um termo de ajustamento de conduta aí que o município está respondendo, uma multa dentro de um processo, que anualmente aumenta para a Prefeitura de Joara, independente de quem é o prefeito lá, sobre o lixão a céu aberto. E nessa concessão que o prefeito Carlos Sirena abriu um processo licitatório, não está contemplado que essa empresa concessionária faça, ajude a resolver o problema do lixão. Ou seja, o município poderá fazer uma concessão do lixo, ou seja, teremos uma empresa que vai ser responsável por coletar e destinar a finalidade do lixo, no estudo que foi apresentado um valor superior a R$900 mil por mês para a prefeitura pagar, tirar ali da sua receita diária, seu recurso próprio, e o problema do lixão, que é um problema que no meu ponto de vista é muito caro para se resolver, não está contemplado aí nessa concessão. Não está contemplado nessa concessão. Então isso me preocupou bastante, e eu não vi esclarecimento sobre isso, e nós, ao longo desses 4 anos, eu presenciei muitos questionamentos com relação à concessão da empresa de água e esse período de mais 40 anos. Hoje, com essas fortes chuvas que tivemos, muitas pessoas encaminhando vídeos aí de água chegando suja em casa de novo, enfim. Problema que vai se arrastar pelos próximos anos, viu, Zé Carlos? A gente vai receber muito essa reclamação da água Joara. Então, eu fiz alguns questionamentos. Em primeiro lugar, o custo. Qual que é o custo para a prefeitura hoje fazer a gestão do lixo? E qual o custo que será passado para a população de Joara? Porque é muito fácil fazer uma concessão e depois descer goela abaixo um custo para a população. Cada residência vai pagar um valor X por mês da coleta de lixo. Mas isso tem que ser esclarecido, isso tem que ser debatido. E também sobre o que de fato vai fazer. A discussão do Ministério Público existe, mas ela é mais sobre o lixão a céu aberto que nós temos do que sobre como que vai ser feita a gestão do resíduo sólido em Joara, né? Inclusive, eu falei para o Ney hoje, não sei se é verdade, né, mas nos bastidores diz que a Andira Piovesan do Porto será a secretária de meio ambiente. E o Porto fez um trabalho com a Secretaria de Meio Ambiente muito bom. Eles promoveram muitas ações educacionais, porque essa questão do lixo tem que envolver toda a população de Juara. Fiquei muito feliz de ouvir essa discussão, o Ney confirmou essa discussão, mas de fato a gente só vai saber isso no ano que vem. Mas o que eu quero dizer é que, assim como muitas pessoas têm me questionado sobre a questão aí do redimensionamento escolar, a gente está atento sobre todas essas questões, isso aí vai ser discutido, o redimensionamento escolar no ano que vem. Estou tentando me colocar a par, porque é muita coisa. Mas isso do lixo, como tem um projeto de lei já para abrir um crédito, que é só para ter uma dotação orçamentária para poder fazer a concessão, ou seja, essa questão, no meu ponto de vista, eu enquanto vereador, acho que a questão do lixo não está clara sobre como vai acontecer, pelo menos para mim. Não está claro, e eu acredito que a gente precisa de mais esclarecimento. Então é um requerimento, em primeiro lugar, para registrar o trabalho do vereador, de buscar informações da comissão que ele representa, que é a Comissão de Fiscalização e também de Meio Ambiente, e buscar esse esclarecimento junto ao atual prefeito, já repassando ao Ney da Farmácia, na reunião que nós tivemos hoje, a nossa preocupação. Né? Se a gente tem um orçamento mensal aí de 15, 16 milhões, da onde que vai tirar R$1 milhão para esse custo do lixo? Lembrando que daqui 6 meses, 1 ano, a gente vai ter um custo que eu não sei dimensionar de quanto que o prefeito vai gastar ou vai investir para resolver o problema do lixão a céu aberto. Então eu penso que a gestão tem que buscar uma alternativa que resolva o problema do lixão. Eu acho que isso tem que ser prioritário, né? Inclusive, outros colegas vereadores achavam que essa questão do lixo estava incluído e, pelo menos nos documentos que foram licitados, não está. E, por isso, a gente pede aí um estudo detalhado ou um esclarecimento sobre para poder liberar esse projeto, senhora presidente.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, mesmo está em votação, vereadora Marta Alpiaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquinhos.
Favorável.
Vereador Jogão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto, está aprovado o requerimento 004, de autoria do vereador Luciano Oliveto. Próxima matéria, senhor secretário.
Senhora presidente, pela última sessão, né? 4 anos que se passaram. Vou falar para a senhora mais uma vez que não há matérias em pauta, senhora presidente. Pela última vez nessa legislatura.
Sim, temos uma extraordinária. Eu gostaria de pedir, consultá-los, inclusive, para nós fazermos as considerações finais na sessão extraordinária. Tudo bem para os senhores? Tudo bem? Então, ok. Então, agora, vamos para a sessão extraordinária. Vou encerrar essa. Daqui a uns 5 minutinhos, dá tempo, Wando? 10 minutinhos, nós retornamos. Agradeço a presença de todos e, não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que se realizará em 10 minutos para a segunda discussão e votação da LOA. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.